rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. Quando te vejo, não saio do tom, mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na Guanabara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte de cara.
Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77 98807 6400. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. R&R Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Wold, com você em todos os momentos.
Sudoeste, agora, a notícia com responsabilidade, credibilidade e tudo o que você precisa saber aqui no Sudoeste, agora.
Em Vitória da Conquista, meio-dia e 2 minutos. Muito boa tarde para você. Começando mais uma edição do nosso programa Sudoeste Agora, programa de jornalismo, de entrevistas, participação popular. Hoje também, dia 1º de julho, uma quarta-feira, véspera de feriado de independência da Bahia. Uma quarta-feira um pouco fria, né? Tempo aí chuvoso. Eu espero que você esteja tendo um excelente dia. Obrigado aí pela carona, pela companhia. Eu sou o Kaique Santos, estou aqui com a Bárbara Francine também, E a partir de agora nós vamos falar para você quais são os destaques do nosso jornal.
As manchetes do Sudoeste agora.
Ex-assessor parlamentar encontrado morto em Vitória da Conquista.
Diretoria Municipal de Habitação tira dúvidas sobre Minha Casa Minha Vida.
Polícia Rodoviária Federal realiza apreensão de medicamentos na BR-116.
Preço do diesel pode subir após Fazenda fazer apreensão de subsídio.
E nas ruas Paulo Martins, houve comerciantes na Praça Marcelino Mendes e atualiza informações do trânsito.
E as notícias da Copa do Mundo é com Gandula.
Plantão policial com Léo Santos, desafio termina com um homem baleado por espingarda de pressão no Vila Elisa.
Olha só, e você participa o tempo inteiro do nosso programa mandando sua mensagem, pode ser mensagem de texto, de áudio também, tá certo? 998080959 é o nosso WhatsApp. Pode mandar a partir de agora se você quiser.
Sudoeste Agora, o seu jornal da hora do almoço.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez a gente agradece aí a sua audiência, né, nesse momento tão importante do dia, né? O horário do almoço, muita gente aí regressando para casa para descansar, recarregar as baterias, enfim. Muito bom ter você aí do outro lado prestigiando o jornalismo da Clube FM. Olha só, pessoal, hoje pela manhã nós recebemos aqui no nosso WhatsApp, no Jornal da Cidade, uma imagem, né, chocante inclusive, de um animal de tração que estava jogado, né, morto ali na Luiz Eduardo Magalhães. Foi logo cedinho, faltava 6 minutos para 7 horas da manhã, e os nossos ouvintes, principalmente aqui no período do matutino, né, os ouvintes têm sempre esse costume de estar transitando pela cidade e quando vê alguma situação, manda foto, manda mensagem, informação. Isso é importante também. A gente até agradece muito essas colaborações. E de fato, mais uma vez, voltou à tona esse assunto, né? Nós falamos ontem, inclusive, sobre a questão dos animais soltos em beira de BR, na beira da pista ali, que tem causado tragédias. Mas ainda dentro dessa temática em relação a animais, aí já é outra vertente, né? O que muitas vezes nós também recebemos, e eu não estou dizendo necessariamente que o caso desse animal, que era um jumento, né, que estava lá morto, não tinha sangue, não tem sinal de atropelamento, tudo indica, né, pelas circunstâncias ali, que pode ter sido algo causado pelo excesso de peso, tá? Pode ser, não tem ainda a confirmação. Porém, outras oportunidades, os ouvintes costumam mandar mensagens aqui pra gente falando justamente sobre isso, né? Sobre essa questão de que ainda existe aqui em Vitória da Conquista, e não são todos, né? Alguns carroceiros, como a gente chama, que não tem aí a medida certa de quanto de peso pode ser colocado aí para que esses animais façam a tração, carreguem aí as carroças. Claro, né, tem todo o direito aí dos trabalhadores utilizarem esse meio, que é um meio de levar, por exemplo, entulhos e outras coisas. Eu acho impossível, né, que se termine com isso. É uma tradição, inclusive, na cidade. A cidade cresceu bastante, temos muitos automóveis, é uma cidade extremamente evoluída, quase uma metrópole aí, né, a terceira maior da Bahia, entre as 100 melhores cidades, cidade moderna. Mas nós temos ainda muitos animais aí que são utilizados para tração, né? Para carregar peso. E é importante, gente, que a gente lembre que existe, inclusive, lei federal que define como crime, hein? Praticar ato de abuso, maus tratos contra qualquer animal, incluindo aí esses animais de tração. E olha, a pena é de detenção, é multa também. E atualmente tramita na Câmara dos Deputados, um projeto que criminaliza. Olha só, que esse projeto não foi aprovado ainda, né? Nem foi votado. Não sabemos, não é um projeto aí de regime de urgência, Mas existe já um projeto que criminaliza o uso de animais para atração urbana quando houver danos físicos. E aí tem toda essa questão, né? Quem é que vai fiscalizar? A gente sabe que isso é errado, né? Inclusive, esse projeto que está tramitando prevê uma reclusão, a pena de prisão mesmo, né? De 1 a 4 anos, se tiver morte do animal. Na nossa cidade, Vitória da Conquista, nós já tivemos aqui, podemos dizer que temos um avanço aí. Temos aí o conselho, né, que cuida dessa questão dos animais. Tivemos recentemente programas que foram lançados, um programa pelo menos, né, que foi lançado aqui pela prefeitura, que tem essa proposta, né, tem a proposta de fiscalizar a maneira que esses animais são tratados, dar aí todas as informações necessárias para os carroceiros. Esse programa é recente, né? Nós falamos aí desse programa chamado Carroça Legal. Carroça Legal, um programa muito importante aqui da prefeitura. O Carroça Legal, que vai prever já aí o cadastro, né, de quem trabalha com isso, as regras de circulação, limites de carga, né? E o que que a gente precisa agora? A gente precisa que o programa realmente seja colocado em prática, né? É preciso que tenha essa fiscalização, porque ela ainda é incipiente, ela não é muito forte. As regras precisam ser bem claras, porque nós não podemos, de fato, de maneira nenhuma, né, admitir sofrimento de nenhum tipo de animal, e principalmente esses animais, né, gente? Que são animais que parece que algumas pessoas acham assim, que o animal não sente dor, que o animal não sente o peso, né? O animal não reclama. Esse tipo, o cavalo não chora. Você não vai ver o cavalo chorando como um cachorrinho, como um gatinho que expira a pena, né? Não, mas ali ele tem, claro, total sofrimento. E isso a gente precisa levar a sério, né? E outros lugares, inclusive, já têm experiências em relação a isso. Por exemplo, aqui perto, Feira de Santana. Em Feira de Santana, por exemplo, já existe uma regulamentação bem estruturada, né? Com inspeção veterinária, regras definidas. Outro lugar também que se preocupa com isso, pesquisei, Maceió, Belo Horizonte, Londrina, né? Que inclusive foram tanto mais longe, criaram programas de substituição gradual, sabe como? Chama os carroceiros e aí troca essas carroças por veículos mais adequados, né? Dá apoio, capacitação para os trabalhadores que dependem dessa atividade para viver. Porque é justo lembrar, muitos dos carroceiros aí não agem por maldade, e a maioria eu imagino que tem sim total cuidado com o animal. E outros não. Aí eu também não vou dizer que é maldade, muitas vezes é falta de conhecimento, né? Não creio que seja maldade, até porque ele depende do animal. Então, muitas vezes é falta de orientação, falta de conhecimento e falta de oportunidade. Eu tenho certeza que alguém que trabalha como carroceiro, que utiliza animal de tração, se fosse oferecido a ele, né, pelo poder público, algo que pudesse substituir isso, como eu falei aqui, essa experiência que tem ocorrido em outras cidades, como Londrina, por exemplo, né? Essa substituição das carroças por um tipo de veículo semelhante, mais adequado, poderia, claro, com certeza, eles iriam achar interessante. Então, não é aqui nenhuma solução no sentido de punição, não. Não é isso que eu estou falando, né? Nós precisamos procurar a dignidade do trabalhador e a dignidade do animal. Então, nossa cidade que tem essa, nós temos esse ar de cidade grande, né? E sim, somos, né? Uma cidade que está evoluindo. Então, nós não podemos aceitar que seja normal, né, nós vermos seres vivos sendo levados aí até o limite de suas forças. Muitas vezes não, mas nesse caso que eu estou citando aí, segundo a pessoa que estava lá no local, que mandou a foto, ela suspeita, eu também analisei aqui a foto com os colegas aqui no estúdio, mas existe ali indícios, né, de que aquele animal pode ter sido levado à morte por conta de passar dos limites de suas forças. E isso é necessário que exija organização, né, aqui da prefeitura, fiscalização, todo esse processo de acolhimento desses trabalhadores, não é verdade? Então a gente deixa aqui essa palavra, né, de alerta para todos nós, para nossa sociedade, para nossa Vitória da Conquista, que é importante a gente dar atenção a esse assunto. Não é uma cobrança, não estamos aqui querendo que alguém seja penalizado. é só mesmo uma palavra de alerta, de cautela para as autoridades municipais, para que elas façam cumprir esses programas que já existem, né? Fortaleçam a fiscalização e criem de fato um plano definitivo, quem sabe de transição, substituição aí da carroça por outro equipamento. Inclusive a própria prefeitura, pelo que já me mandaram aqui algumas fotos, utiliza o serviço desses carroceiros para o recolhimento de lixo, não é verdade? Então, assim, não estamos falando do meio em si, estamos falando que tem que ter muita fiscalização, muita educação aí para os carroceiros que trabalham com os animais, para que Vitória da Conquista tenha aí, além de ruas organizadas, tenha essa fama também de mostrar que tem respeito à vida dos animais, e isso é ser moderno também, né? Nós não podemos ser aí a Suíça baiana, ter toda essa modernidade só no nome. Nós precisamos, de fato, mostrar que a cidade está evoluindo, e eu acho que essa atenção especial a essa situação dos animais que são utilizados como tração precisa, sim, ser eventualmente trazida à tona, como a gente está fazendo aqui, e que isso não seja sempre esteja sendo trazido à tona por conta de morte de animal, tá? A gente precisa ter essa consciência que precisamos urgentemente colocar em prática os programas que já temos e evoluir nesse sentido. Meio-dia e 14, daqui a pouquinho a gente volta.
Sudoeste agora. Clube FM.
O Chalé Bosque da Fortuna vai além da hospedagem. Em meio à natureza, oferece tranquilidade, silêncio e uma vista incrível para o lago. Perfeito para desacelerar. O pôr do sol na piscina aquecida é um dos grandes destaques, criando momentos únicos e inesquecíveis. Mais que uma estadia, uma experiência mágica para se desconectar da correria. Saiba mais. www.chalébosquedafortuna. Instagram, @chalébosquedafortuna. Chalé Bosque da Fortuna, onde o amor vira memória.
Chegou a oportunidade que você esperava para transformar o seu sorriso com qualidade, conforto e condições que cabem no seu orçamento. Aqui na Realiza Odontologia, cuidamos da sua saúde bucal com facetas, implantes, ortodontia e muito mais para você e sua família. Estamos no edifício empresarial Multiplace, ao lado do Shopping Conquista Sul. Agende sua avaliação. 77 98154 4705. Realize Odontologia. O seu sorriso é a nossa realização.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte para o futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ai, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços. Na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara, e Avenida Catité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597. Estamos apresentando Sudoeste Agora. As principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Agora meio-dia 16.
É hora do tempo e a temperatura.
Previsão do tempo para a Vitória da Conquista é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima é de 16 e a máxima é de 22 graus.
As principais cotações do
dólar. Fechou a última sessão de junho, cotado a R$ 5,16, encerrando o mês com valorização de 2,39% ante o real, influenciado pela expectativa de alta de juros nos Estados Unidos. Na bolsa, o índice das ações mais negociadas no Ibovespa teve pregão de baixa, emendando a quarta queda mensal consecutiva. O principal índice de ações da B3 fechou com recuo de 0,68%, marcando 172.024 pontos. E o euro fechou cotado a R$ 5,89, queda de 0,22%. Em Conquista, a saca de café do tipo despolpado está cotada a R$ 1.570. O café bebida dura, R$ 1.360. O café bebida Rio, R$ 1.180. A arroba do boi gordo está cotada a R$ 310.
959 Clube FM.
Agora o 12:17 em Vitória da Conquista. E eu quero falar para você da Santa Casa de Misericórdia, porque a Santa Casa está em constante evolução. O nosso laboratório agora conta com especialistas pediátricos nas seguintes áreas: cardiopediatria, alergia e imunologia infantil, ortopedia pediátrica, pediatria geral e neonatologia. Venha conhecer os nossos profissionais de referência, cuidaremos dos seus filhos com muito carinho e competência. Hospital São Vicente, cuidar faz parte da nossa história. Mais informações pelo 77-3425-9900. A responsável técnica é a doutora Carolina Oliveira, CRM 21-629.
Manchetes dos principais jornais do país.
E vamos aos destaques dos principais jornais brasileiros nesta quarta-feira. O A Tarde lá de Salvador destaca: exame toxicológico para CNH não tem data para valer na Bahia.
Jornal Tribuna da Bahia em Salvador: Paquetá está fora, Noruega de Haaland no nosso caminho.
Correio da Bahia: o peso do gatilho da polícia.
Jornal Globo do Rio de Janeiro: Michele mantém rixa com Flávio, afasta-se do PL e deve desistir de disputar o Senado.
Folha de São Paulo: partidos tentam driblar a regra do fundo eleitoral para mulheres e negros.
Jornal Estado de São Paulo, Estadão: STF iguala salário base de juiz e teto e libera acúmulo de benefícios.
E Jornal do Comércio de Recife: maioria do STF revê decisão e libera penduricalhos.
Olha só, gente, dentre as manchetes aí, gostaria de destacar essa questão aí do penduricalho, né? Mais uma vez, uma grande decepção para todos nós, né? Tivemos aí essa impressão de que algo seria feito, porque uma humilhação para o povo brasileiro aturar essa questão desses tetos absurdos do judiciário, que muitas vezes estão impulsionados por esses penduricalhos. A gente percebeu aí o Flávio Dino no início, parecia até um tanto ativista em relação a isso, e agora, quando chega no momento crucial, no momento da votação, nós temos aí, por unanimidade, eles continuaram, colocou alguns limites, mas não era o que a população esperava, né? Ficou aí acertado que pode sim continuar existindo os penduricalhos, né? Desde que sejam de natureza indenizatória, né? Para compensar trabalho extra, para cobrir despesas. E o que mudou é que eles não podem mais ser criados aí de qualquer jeito pelos próprios tribunais, como eram feitas dessa maneira, né, anteriormente. Mas ainda assim, a gente sente que não era o que esperávamos, né? Porque os penduricalhos, com tudo isso aí, continuarão onerando muito a dívida pública. Nós tivemos ontem aí o resultado do déficit que nós estamos tendo aí. E isso também tem a ver com esse gasto da máquina pública e tem a ver com os penduricalhos. Então, mais uma vez, como sempre, né? Na hora de cortar na carne, é sempre na nossa, né? Na deles continua do mesmo jeito. Decepção aí com o STF. 12:21. Vamos saber aí como é que está a rua, né? Quem sai do estúdio agora, que fica lá fora pra gente, é o nosso querido Paulo Martins. Boa tarde, meu amigo.
Olá, muito boa tarde para você, Caio de Santos, Bárbara Francine, ouvinte do Sudoeste agora. Eu tô aqui no ponto de táxi aqui da praça. Qual é o nome dessa praça aqui, Petinho? Marcelino Mendes, aqui, próximo à Caixa de Viajantes, próximo aqui à Caixa, o Banco do Brasil. E vou conversar agora com o taxista Petinho, que ele tem uma reclamação, uma cobrança a fazer aqui no programa. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. O que eu queria fazer uma reclamação era sobre uma árvore grande que tem aqui, que eles vieram aqui podar elas, mas podou por cima, os galhos pesados ficou todos, e aí já quebrou uns 3 para-brisa de carro aqui, inclusive o meu já quebrou uma vez, caiu uma galha aqui em cima do meu carro, caiu em cima do carro do colega aqui, e já quebrou uns 3 a 4 para-brisa, e gente reclama, nada, prefeitura dá jeito, e pode acontecer uma tragédia a qualquer momento, ou com nós aqui, ou com transeúdo que for passando. Estando de baixo, morre na hora, porque as galhas é pesada demais.
E é uma árvore centenária aqui nesse local, né, Pretinho?
É centenária a árvore. Não é tirar a árvore, é podar. Podar as galhas pesadas que tá aqui, para livrar de uma tragédia.
E você sabe dizer que espécie é essa ave aqui?
Eu nem sei, uns falam que é goiabeira, outros falam que é gameleira. Uhum. Eu não sei falar o nome dela direitinho, mas acho que é gameleira.
Muito bem, então tá aí uma demanda, Kaique e Bárbara, para a Secretaria do Meio Ambiente vir aqui, mandar uma turma aqui, né, para observar aqui o que, que pode ser feito em relação a podas. É, eu tô observando aqui que é uma ave que a raiz já tomou pronto. Basicamente toda a calçada aqui e tá certo, a sombra é louvável, bem-vinda, mas a questão do perigo das galhas é muito grande, inclusive parte das galhas já está chegando ali na parte lateral do Banco do Brasil, só pra você ter noção o tamanho dessa ave, as galhas que estão ali praticamente quase chegando ali na lateral do Banco do Brasil, então alguma coisa tem que ser feita urgente e urgentemente. Volto com vocês aí no estúdio.
Estamos apresentando Sudoeste Agora. As principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Agora você não precisa mais se preocupar com os olhos do seu pet. A Clive tem um serviço de oftalmologia com o que tem de melhor em consulta oftalmológica, avaliação de fundo de olho, ultrassonografia ocular, pressão intraocular e outras especialidades. Clive, 24 horas, Avenida Otávio Santos, 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word. Uniformizando em todos os tipos de trabalhos e eventos. Da camisa personalizada ao fardamento profissional, da oficina ao vendedor da sua empresa. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 98822-2541. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word. Com você em todos os momentos.
A RR Soluções e Climatização é referência em qualidade e eficiência. Contamos com profissionais especializados para instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, levando mais conforto e bem-estar para sua casa ou empresa com alto padrão técnico e custo-benefício. Faça seu orçamento 77981677877. RR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
Sudoeste, agora. Agora.
Meio-dia 25, de volta aqui com o nosso programa Sudoeste Agora. Tem gente também já participando, né? Nossos ouvintes de sempre também, muito bom aqui. O Renato sempre participa. Renato do Alto Maron, sobre a questão dos animais de tração, né? Os animais maltratados com peso, a lei precisa funcionar com ordem e multa. Os animais estão sendo sobrecarregados e mal alimentados. Fiscalização e uma multa pesada resolve. E também perdeu o animal definitivamente. Essa é a opinião do Renato do Alto Maron em relação à situação aqui dos animais que são utilizados pelos carroceiros, como a gente falou aqui no início, né? Claro, a maioria, eu entendo, trata muito bem o animal, mas pode ser também que alguns carroceiros, como eu disse, não seja nem questão de maldade, questão de falta de conhecimento, né? Nem todo mundo sabe quanto é que aquele animal, com aquele peso, o peso do animal, né? E a idade do animal, tudo isso influencia para saber quanto ele pode levar de carga. Muitas vezes ele está colocando aquela carga ali, ele mesmo não tem noção do peso daquela carga. Então eu acho que muitas vezes acontece pela falta de, que a gente chama de ignorância, de ignorar algumas situações, do que por maldade necessariamente. É justamente nesse momento que o poder público tem que entrar para fazer esse trabalho educativo, para acolher esses carroceiros também que são trabalhadores e cuidar para que os animais não sejam maltratados. Isso não é bonito para ninguém, né? Para a cidade, então, Vitória da Conquista, mas temos certeza que a gente vai evoluir mais nesse quesito. Tá certo? Obrigado aí pela sua participação. Olha, meio-dia e 27, Bárbara Francini.
Temos áudios dos nossos ouvintes, vamos lá.
Boa tarde, Kaique. Mais uma notícia triste, Kaique, de mais um acidente envolvendo motociclista ali próximo ao bairro Henriqueta Prates. E o que a gente estamos vendo é diversos acidentes na cidade, inclusive naquele trecho ali da entrada do bairro Riqueta Prates, acontece diversos acidentes. E nós sabemos que o acidente é ocorrido muitas vezes por condições adversas da via, muitas vezes é irresponsabilidade do motorista ou do motociclista. E tá ligado mais essa questão da irresponsabilidade do motorista, do condutor. Mas aquele ponto é um ponto crítico. E a pergunta que fica é: até quantos acidentes a gente vamos presenciar naquela localidade sem que ninguém faça algo? Uma rotatória para poder ter acesso ao bairro, porque o fluxo de veículo é muito grande. Então fica aí a minha pergunta: até quando vamos presenciar mais acidentes naquela localidade sem que ninguém tome uma providência e melhore ali a condição do motorista e do motociclista?
Tá certo, meu. Olha, é muito importante aí o seu alerta, né? A gente agradece também a sua participação. Esse acidente, inclusive, meu amigo, assim que aconteceu, nós aqui estávamos no ar no Jornal da Cidade e um dos nossos ouvintes, que foi justamente, eu acho que ele deve ser motorista, né, por aplicativo, que ele roda bastante, né? Ele já tinha enviado a foto do animal morto na Luiz Eduardo, esse animal que a gente acabou usando como referência para trazer esse assunto, que tudo indica que não foi uma morte por atropelamento. O animal parece que morreu mesmo de cansaço, enfim, de peso. E aí, logo depois, ele me mandou o vídeo desse acidente que o senhor está citando aí. E olha, a gente tem sempre falado aqui sobre a educação no trânsito, sobre os motociclistas, todo mundo tem que fazer a sua parte. Mas quando entra nesse assunto que o senhor está trazendo aí, essa particularidade da infraestrutura, de construir rotatórias, então já não é a questão de educação ou não de motorista, de questão de velocidade. É questão aí do poder público, né? A gente tem sempre esses debates, o que é da esfera do ente do federativo, do estadual e do municipal. E aí fica nessa dependência, aí vai ter Via Bahia, vai ser DENIT. Fato é que até o momento a gente não está vendo nada sendo feito, né? Essa é a verdade. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo. Eu não estou dando conta, inclusive, de acompanhar a quantidade de acidentes que está acontecendo.
Diariamente.
Não é isso, Bárbara? Eu estava aqui conversando, aí a Bárbara falou um aqui, eu falei, não estou sabendo desse. O Arthur aqui falou outro, também não. Então, assim, olha que eu sou jornalista, né? Nós que trabalhamos com a notícia não estamos mais dando conta, né? De tantos acidentes que estão acontecendo na nossa cidade. Não sei se, Bárbara, esse outro que vocês estavam mencionando, Bárbara, você tem alguma noção aí de informação, como é que foi?
Tenho as informações aqui. Foi um acidente que aconteceu na manhã de hoje, já tinha acontecido esse acidente, né? E aí, uma caçamba que estava vindo ali no anel viário acabou atingindo ali, não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo ali a ambulância que estava prestando atendimento.
Meu Deus do céu.
A gente fala com uma incredulidade, mas é uma incredulidade de nervoso mesmo a situação do anel viário de Vitória da Conquista. Foi ali nas proximidades do Remanso, ali nas proximidades que a gente chama de bairro Bateias, né? No Terras do Remanso. Até o momento não tem informações oficiais aí sobre os estados de saúde das pessoas que estavam sendo atendidas ali, se aconteceu alguma coisa, mas provavelmente não conseguiu frear a tempo e acabou ali atingindo ali a ambulância.
Então tá vendo, gente, olha ó, a que ponto a gente chegou, né? Um acidente acontece, o pessoal é do SAMO, né? O pessoal do SAMO.
Sim.
O pessoal do SAMO tá ali dando assistência, já vem outro. É o que? Falta de sinalização? Será que é isso? Então a gente precisa começar a pensar essa cidade aqui em relação a tanta morte prematura, né? Eu sempre lembro aqui do grande André Cairo, né? Que tinha aquele movimento importantíssimo, movimento contra a morte prematura. E a primeira vez que eu conheci ele, eu perguntei, pô, o que é isso? Ele falava, é isso, é o trânsito, né? A morte prematura. Porque quando a pessoa tá ali no hospital, tá com uma doença crônica, enfim, teve um acidente, você, não é que você espera a morte, né? Mas se ocorre, é algo que você tava com certo receio. Agora, a morte no trânsito, ela é dilacerante, né? Imagina, a pessoa vai ali pro trabalho, tá indo ali ver sua mãe, uma coisa, e de repente não volta mais. Então, é sim uma morte prematura, a gente precisa conversar mais sobre isso, parar de fazer foto aí pro Instagram, certos políticos, para ficar dizendo que falou com não sei quem em Brasília, com não sei quemzinho, não sei aonde, e aí o povo continua morrendo e a gente não vê nada acontecendo, né? Olha só, tem mensagem ainda chegando aqui de texto em relação, voltando ao assunto dos animais. Tem a opinião da Suzy Fagundes, ela acha que quando acontece aí de sobrecarga nos animais de tração, eu disse aqui que eu acredito que muitas vezes é ignorância do carroceiro, e ela fala que não, que ela acha que muitas vezes é maldade mesmo. Enfim, maldade ou não, isso é crime, como eu já falei, lei federal, né? Se for provado aí, é independente também, aí se é ignorância também é crime, e é importante sim a gente levantar esse assunto mais uma vez e que o poder público tenha mais controle sobre isso e fiscalização. Tem mais mensagem, não sei se nós vamos abrir mais ou vamos depois no intervalo. Então vamos fazer o seguinte, gente, como tem muita mensagem, a gente vai deixar mais outro bloco de mensagens, você também pode mandar a sua, né? Tem esses assuntos que nós estamos pautando aqui, mas de repente tem algo que está acontecendo aí no seu bairro, outro assunto que você queira levantar, fique tranquilo que nós vamos atender a todos. E olha, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente já volta ao vivo e desta vez vamos falar com a coordenadora de programas e projetos, a Yasmin Santana, né? Que nós anunciamos ontem, teve um imprevisto, mas ela chegou ali bem cedinho, já vai falar com a gente ao vivo para trazer boas informações, boas notícias em relação a esse programa Minha Casa Minha Vida. E claro, você tiver aí alguma dúvida também, ela vai nos ajudar respondendo a você aqui. Então fique aí que daqui a pouquinho a gente conversa com a Yasmin Santana, nossa convidada ao vivo de hoje, 12:34.
Na Clube FM. Sudoeste agora.
Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Ward. Uniformizando em todos os tipos de trabalhos e eventos. Da camisa personalizada ao fardamento profissional, da oficina ao vendedor da sua empresa. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 988222541. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Ward. Com você em todos os momentos.
Nova Acrilux Comunicação Visual. Há 40 anos levando qualidade de confiança para você. Trabalhamos com fachadas, alumínio composto, acrílicos, lonas, sinalização e banners em geral. Alugamos andaimes, toldos, freezers, cadeiras e mesas para o seu evento ou obra. Praça Sabarreto, número 1, telefone 77-3424-1956. WhatsApp 77988110047. Nova Acrilux de Alexandrino Pai. Tradição, qualidade e compromisso há 40 anos. A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800. Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
Clube. A notícia com credibilidade. Sudoeste agora.
Muito bem, 12:35, já estamos de volta rapidinho, né? O bloco intervalo nosso é VaptVupt. Yasmin Santana, coordenadora de programas e projetos, está aqui para falar sobre esse programa Minha Casa Minha Vida, um programa, né, que nós já conhecemos, programa muito importante, né, pro Brasil. E Vitória da Conquista, muitas pessoas fizeram sua inscrição, ainda estão aí pleiteando, e ela veio aqui para trazer informações atualizadas, né? Isso, boa tarde, Yasmin Santana, bem-vinda aqui à nossa Clube FM.
Boa tarde, gente, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui para falar do Minha Casa Minha Vida.
Pode, Bárbara?
Yasmin, nós recebemos sempre muitas dúvidas dos ouvintes aqui em relação ao Minha Casa Minha Vida, e muita gente pergunta de inscrições, mas é bom esclarecer que as inscrições foram finalizadas no ano passado, certo? Agora já está no processo de que aquelas pessoas que se inscreveram estão passando aí pelos crivos da Diretoria Municipal de Habitação, né? Vamos começar falando desde as inscrições, que no momento não tem inscrições abertas para o Minha Casa Minha Vida, mas sim diversos critérios técnicos aí que os inscritos estão passando até serem contemplados, não é isso?
Perfeito, isso mesmo, Bárbara. O ano passado a gente abriu, através de um edital, né, que foi publicado no site da Prefeitura, a gente abriu as inscrições, que é aconteceram entre outubro e dezembro, finalizando o dia 19 de dezembro. Então, aí as pessoas interessadas tiveram 3 meses, né? Um pouquinho mais de 3 meses para poder realizar as inscrições. E aí, pós essa etapa, o que a gente precisa fazer é a hierarquização, que a gente chama das famílias, que é um critério nacional, que é quando a gente pega todas as famílias, a gente teve um número de mais de 8 mil inscritos. Essas famílias, elas são pontuadas diretamente no sistema com base nos 10 critérios que a gente tem do governo federal e um critério que é municipal. Então, a família, ela pode ter de 0 até 11 pontos. E aí, quem é mais pontuado, essas famílias, sim, são visitadas. Porque a gente precisa visitar 130% do número de unidades. Conquista foi contemplada com 1.644 unidades. Então, a gente vai visitar 2.137 famílias.
Nossa, 2.137.
Esse tanto.
Eita, eu queria que você explicasse, então, para as famílias que estão aguardando a visita, como é feita essa visita, vocês avisam antes, o que vocês avaliam e, se for possível, né, se você tem um percentual de 2.137, de quanto por cento aí vocês já adiantaram nessas visitas, que eu imagino que dá um certo trabalho, né?
É bem trabalhoso, mas primeiro, para tirar a dúvida, né, tem muita gente que pergunta se todo mundo vai ser visitado. Não, só vai ser visitado esse número que eu disse, né, que são 2.137 de famílias. O restante, ele fica na suplência apenas do programa. Como é que funciona a lista de beneficiários? A gente envia para a Caixa Econômica, a exemplo do Vila das Acácias, que vai ser o primeiro empreendimento. Ele tem um total de 200 apartamentos. A gente envia para a Caixa Econômica 260 nomes. Esses 60 nomes, eles ficam na suplência. Então, os 200 beneficiários vão avançando nas etapas junto ao programa. E aí, se tiver alguma intercorrência, quem está na suplência assume e ocupa a vaga de quem estava anteriormente. Em relação às visitas, a gente não pode agendar e também não pode avisar para a pessoa que a gente está indo, porque a visita, ela tem o papel mesmo de conferência. É dizer, é a gente conseguir detectar que aquilo que foi dito e foi demonstrado por documentação que a pessoa apresentou no momento do cadastro, da inscrição, realmente é a verdade e a realidade da família. Então, a gente precisa ter certeza do déficit habitacional da família, da condição daquela família, da renda familiar, da condição da casa em que a pessoa vive. Então, é um motivo que a gente não pode simplesmente marcar. A gente precisa comparecer ao local que ela designou, que é como moradia, para a gente poder fazer essa conferência.
Então, só uma curiosidade, Yasmin, essa análise que vocês fazem, né? Quantas pessoas vão na casa da... Uma só? Quantas?
É uma assistente social.
É uma análise, como a gente fala, objetiva ou tem alguma subjetividade? Tipo, a opinião, a pessoa que está ali analisando, não, eu acho que não, o que você disse aqui não condiz. Ou tudo que ela determinar está ali nos critérios. Não sei se eu consegui me expressar.
Consegui.
Minha dúvida.
Vou responder e você me diz se eu entendi a sua pergunta. Mas, assim, a gente tem aí a liberdade do profissional, né, de serviço social. Ele tem a técnica de como ele vai chegar e como ele vai interpretar a situação da família. A gente não pode tirar essa etapa do profissional, mas é uma visita objetiva, né? A gente tem 10 critérios para poder analisar. Os 11 critérios a gente precisa analisar e precisa analisar o principal dele, que é o déficit habitacional, que é o caso da família que mora em condição de coabitação, então mora mais de uma família na mesma residência. Quando a gente tem também excesso de pessoas em um mesmo cômodo para dormir, então vamos supor que no mesmo quarto durma 4 ou mais pessoas, isso também é adensamento excessivo, que a gente chama, isso é déficit habitacional. A pessoa que gasta mais de 30% da renda com déficit habitacional, com aluguel, né? Gastar mais de 30% da renda que a família com o aluguel. E aí, a pessoa em situação de rua, tudo isso é verificado no momento da visita. Então, a gente tem a liberdade do profissional, mas sem fugir dos critérios que estão nos atos normativos.
Interessante.
Então, Yasmin, você citou no início da nossa entrevista em relação à hierarquização, né?
Sim.
Esses critérios, eles fazem parte dessa hierarquização. Quem são ali as pessoas que possuem a prioridade, que vão receber de acordo com esse ranking que vem do
governo federal e vocês adicionam critérios municipais, é um critério municipal? Explica para o pessoal de casa.
Pronto, são 10 critérios federais que estão lá na portaria 738 do Ministério das Cidades, que é a portaria que rege a seleção de beneficiários do programa. Lá no artigo 13, ele lista os 10 critérios. Eu vou citar alguns aqui, que são vários, sim. Eu posso não conseguir lembrar todos. Mas a mulher que é chefe de família, a família que tem alguém declarado no Cade Único como pessoa negra, ter pessoa com deficiência no grupo familiar, ser pessoa idosa. Então, a gente possuir alguma, ter, né, no caso, uma doença crônica rara, degenerativa. Tudo isso que a pessoa, durante o cadastro, relatou, que é autodeclaratório, mas também comprovou com documentação. Esses são os critérios nacionais e é o critério, o único critério municipal que a gente adicionou é ser acompanhado pela rede socioassistencial do município. Aí a gente fala de CRAS, de CREAS, né, de centros de referência como Centro POP, por exemplo, é ser acompanhado pelo município e ter renda per capita abaixo de meio salário.
Olha só, e aí acontece, qual é a experiência que você tem no geral de pessoas que tá lá aguardando, faz a visita e infelizmente acaba sendo reprovado? Quais são aí os critérios que geralmente contribuem para isso, né? Para acontecer da pessoa ser reprovada?
Se o caso de inaptidão da pessoa é quando realmente ela não está na elegibilidade do programa, que é ter a renda compatível com o programa, ou então está em déficit habitacional, essa pessoa, ela é inapta por conta da situação do próprio programa, né? Não significa que ela não esteja em déficit habitacional, mas ela não atende aos critérios do programa federal do Minha Casa Minha Vida.
Aumentou a renda, de repente, né?
Aumentou
do
a renda.
Do dia que ela fez pra,
sim,
cá, melhorou a grana e já tá
e
fora,
aí,
né?
Infelizmente, fica fora do programa.
Felizmente, né? Se aumentou a renda, é bom pra ela, né?
É positivo, né?
Então, lembrando, Yasmin, justamente por conta dessas situações que podem acontecer, é extremamente relevante que as pessoas que se inscreveram no Minha Casa Minha Vida mantenham os cadastros atualizados, né?
Perfeito.
Se existe alguma mudança, por exemplo, nós falamos aqui de uma mudança positiva, mas uma mudança negativa, por exemplo, a pessoa infelizmente perdeu o emprego, ela tem que ir lá na diretoria de habitação e realizar a atualização desse cadastro. Esse processo pode ser feito por telefone? Como funciona?
Por telefone não, por se tratar, né, de um cadastro pessoal, a gente, sim, só consegue fazer mesmo com a presença do responsável pelo cadastro. Mas antes de tudo, a pessoa precisa ter a consciência, isso a gente sempre fala em relação aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida, manter o Cade Único atualizado. O Cade Único, ele é a referência do programa municipal, não, o programa Minha Casa Minha Vida. Então, a referência que a gente utiliza é lá. Então, o cadastro da habitação, ele é interligado ao Cade Único. Então, precisa, se a pessoa mudou de endereço, ela precisa atualizar o Cade Único para depois atualizar na habitação. Mas já puxando o gancho, né, que a gente atende ali várias pessoas, se as pessoas, fora mudança de endereço e mudança de telefone, ela quiser fazer alguma alteração no programa, no cadastro dela nesse momento, não é permitido. Certo? Isso é importante que eles saibam. A gente só atualiza mesmo endereço para o caso de visitas, né? Caso ela seja beneficiária, ou também telefone, mas precisa antes atualizar o Cade Único.
Tem uma pergunta ali, desculpa, Kaique, da nossa ouvinte. A gente fez aqui um compilado, né, das dúvidas aqui dos nossos ouvintes, e aí tem uma pergunta ali da nossa ouvinte falando: boa tarde, gostaria de saber se a assistente vai na casa da pessoa para fazer a visita e não encontrou alguém, depois retorna para fazer a visita novamente, ou se a pessoa, outra dúvida ali, se a pessoa mora de aluguel e mudou, como que faz?
A questão de morar de aluguel é isso. Precisa primeiro atualizar o Cade Único. Atualizando o Cade Único, vai na diretoria de habitação e atualiza apenas o endereço novo. Em relação à assistente social não encontrar a pessoa, a gente realiza, estava previsto já no edital que a gente publicou, que a gente realiza 3 visitas, 3 tentativas. Se a pessoa não for localizada, infelizmente, ela sai da lista.
Olha só, gente, tem outra pergunta interessante que eu quero fazer aqui pra ela, mas vamos fazer o seguinte: a gente vai cumprir aqui só nosso break comercial, que você sabe que é rapidinho, né? Um minutinho só, é isso, Arthur? E a gente já volta aqui com a Yasmin Santana pra responder mais algumas questões, tá bom? Rapidinho.
Sudoeste agora.
Sudoeste agora. Oferecimento: Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo. O melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77 98807 6400. Compeças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, O lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. R&R Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter World, com você em todos os momentos.
Sudoeste Agora, Clube FM.
Meio-dia 47. Já estamos de volta. Estávamos aqui fazendo alguns cálculos, né, Yasmin? Porque são, para a Vitória da Conquista, neste momento, 1.644 casas, né? E ela está me falando aqui que uma estimativa aí de mais ou menos umas 8 mil pessoas.
Exatamente.
Aí eu tô falando assim, um vestibular. Arthur fez a conta aí, 8 mil dividido por 1.644 é 5? É só isso?
Então, aproximadamente 5 famílias para uma residência.
Mas se a gente considerar que é família, para a gente é.
Fica com o coração apertado, né, Yasmin?
Com certeza.
Deve ser bem triste para a pessoa não conseguir. E aí eu estava também questionando ela aqui em relação a conseguiu, entrou lá na sua casa, não paga mais nada, paga um valorzinho por mês ainda, não é isso?
Isso, depende da renda familiar. As famílias que não possuem renda, ou seja, aquelas famílias que recebem benefícios como BPC ou Bolsa Família, essas famílias, elas vão ser contempladas. Inclusive, 50% das unidades são reservadas para esse público e elas vão fazer um contrato de doação com a Caixa. Elas não vão pagar nada. Mas a família que tem renda, a Caixa, ela faz um cálculo da família, da renda líquida que a família tem, e a família pode pagar de R$77 a parcela até R$360.
E aí, neste momento, a casa é da pessoa, tem escritura, tem tudo certinho, como é isso?
Isso, a escritura, ela é feita quando finaliza o contrato. Assim como no programa anterior, a diferença é o prazo, que antes era 10 anos e hoje é 5 anos. Então, quando finalizar o prazo de 5 anos, essa pessoa, ela será a proprietária da unidade.
Olha aí, mas ela pode vender futuramente, fazer o que ela quiser com aquilo ali?
Pode sim. No futuro, depois dos 5 anos, sim. Mas dentro dos 5 anos, esse papel agora não é mais da Caixa, é papel do município, né? Haverá uma fiscalização por parte da prefeitura para saber se realmente os beneficiários estão morando nas residências. Se não, vai ser retirada essa pessoa e vai ser indicado um novo beneficiário.
Então, o ideal é que a pessoa more, né? Não é?
É o ideal, porque pessoa... a gente compreende que ela está sendo atendida. Claro que a perspectiva nossa como política pública é que ela mude a realidade da vida, sim, das famílias, mas dentro do prazo de 5 anos, que ela se mantenha, porque ela está no déficit, então a gente entende que a vulnerabilidade habitacional dela é muito grande.
E Yasmin, agora, nesse momento, como a Vitória da Conquista foi contemplada anteriormente com essa quantidade de cerca de 1.600 residências, como que estão acontecendo aí os prazos de entrega? Já existem perspectivas de entrega? A gente sabe que não depende da Diretoria de Habitação, depende aí da construtora que firmou a parceria com a Caixa Econômica Federal, mas já existe uma perspectiva para que as primeiras residências sejam entregues aos imóveis, sejam entregues aos moradores?
A data de entrega dos residenciais aos moradores, eu não sei te falar. Mas a previsão de entrega do residencial, que é quando a obra fica pronta, o primeiro está previsto já agora para julho.
Que vai ser a Vila?
Vai ser o Vila das Acácias, que fica ali próximo ao Renato Magalhães, na região do Espírito Santo.
E que são 200?
200 unidades, são 200 apartamentos.
É, e tem essa questão também, né? Para 1.644, aí começa aí com 200, aí os outros ainda vão construir.
Isso.
Então é um prazo um tanto...
Eles todos já estão bem avançados em obras. A expectativa nossa é que todos sejam entregues ainda esse ano, mas as listas, independente da entrega oficial da unidade ao beneficiário, todas serão finalizadas esse ano ainda.
Tá certo, então. E no caso aí, a pessoa que recebe Bolsa Família, algum outro benefício, isso atrapalha ela se candidatar ou não tem problema nenhum?
Não entendi, você pode repetir?
A pessoa que recebe o Bolsa Família, recebe alguns benefícios assistenciais do governo federal, sim, ela pode se candidatar para conseguir uma Minha Casa Minha Vida? Isso influencia alguma coisa?
Se candidataram e eles são prioridades, na verdade. É um público prioritário.
Ah,
tanto
então,
quem
isso é até bom, né, no caso.
Isso, BPC e Bolsa Família, eles têm direito a 50% do número de unidades. Então, um pouco mais de 700 unidades é reservado a esse público.
Yasmin, a gente tem uma dúvida ali do nosso ouvinte, o Fábio. Inclusive, é bem importante porque nós falamos do déficit habitacional do município de Vitória, sim, da Conquista. Nós sabemos que esse déficit existe, né? 8 mil pessoas inscritas no Minha Casa Minha Vida para cerca de 1.600 residências. E ele está perguntando aqui: se ele não for contemplado no Minha Casa Minha Vida, como que ele faz, né, para conseguir essa residência? Queria que você falasse um pouquinho do programa habitacional municipal de Vitória da Conquista, né? Nós vimos que o poder público está se movimentando para que exista um programa habitacional municipal. Como que está aí essa construção do Meu Lar? Como que a diretoria de habitação está envolvida nesse projeto?
Pronto, o Meu Lar, ele ainda está em fase de regulamentação, né? Foi publicado agora, o programa foi criado agora, né, em maio. Então, o município tem 90 dias ainda, então ele vai ser regulamentado até agosto. E aí, eu tenho o que a gente chama de linhas programáticas. E lá tem provisão habitacional, que é o que a gente chama que é a construção das unidades, ou então a locação social. São vários modelos de atendimento a déficit habitacional de forma diferente, porque déficit habitacional a gente chama de quantitativo e qualitativo. Certo. Quantitativo é a falta da unidade mesmo, a pessoa não tem residência, não tem onde morar. E o déficit qualitativo pode ser que a pessoa tenha uma unidade, mas não tem um banheiro, então ela precisa construir apenas um banheiro, ou precisa melhorar o teto, ou precisa colocar piso. Seria a questão de uma melhoria habitacional. Então, são vários atendimentos e o Meu Lar, ele vai prever tudo isso, mas ainda está em fase de regulamentação.
Muito bem. Então, Yasmin Santana, né? Coordenadora de programas e projetos. E você, né, tem boas notícias também, tem novas informações. Agora eu vou deixar que você divulgue realmente, né, o que você precisa falar para a comunidade. A gente aproveitou aqui para pegar você, para tirar dúvidas, mas fique à vontade aí, que eu sei que você tem outras informações importantes para passar, não é isso?
Só para constar, assim, para a população, que é uma dúvida que a gente vê que é muito recorrente, tanto no Instagram da prefeitura, no site e lá na diretoria, as visitas, elas permanecem, ainda não finalizaram, né? A gente iniciou as visitas em janeiro desse ano e a previsão é que elas se encerrem até setembro. Porque são muitas unidades, muitas casas para a gente poder visitar. Então, a gente já finalizou o bairro Espírito Santo e agora o território do Espírito Santo, a gente já terminou as visitas. E agora a gente está visitando o Boa Vista, o Simão.